coisa que é importante a gente ter em vista. Já iniciaram a carreira. Hoje, eu fiz questão de estar aí, o Thiago tem esse mérito, né? Que o Thiago, ele sempre tem aquela intensidade dele. E tem o mérito de ter promovido esse encontro e que eu tive que encaixar com um certo esforço, porque o chefe do cerimonial do Itamaraty já está aqui em Nova Delhi e hoje é aniversário dele. Então, não estou na festa de aniversário dele para estar aqui com vocês, mas ele compreendeu que eu tinha um compromisso. Toda o tio escalão avançado já está aqui, né? Isso já é uma coisa simpática, né? Que é essa experiência que você tem, que você trata direto com autoridades de altíssimo nível e é um privilégio nosso da nossa carreira, né? Então, compartilhar com vocês é o seguinte: o caminho para o Instituto Rio Branco, para o Itamaraty, é um caminho desafiador. Bastante curioso, mas vocês podem ter certeza absoluta que é altamente recompensador. Eu tenho para comigo mesmo que a carreira diplomática no serviço público brasileiro é a mais recompensadora das carreiras. Então, todo o esforço que cada um de nós faz, eu fiz esse esforço, vocês estão fazendo, ele é muito recompensado posteriormente. Vejam, por exemplo, aqui na Índia, nós temos uma posição, o governo brasileiro é visto no mais alto nível aqui. Então, ser diplomata brasileiro em Nova Delhi é um diferencial enorme. E aqui, vocês vejam, eu estou montando a viagem do presidente, que chega semana que vem. E provavelmente eu vou montar a viagem do presidente daqui a 2 anos, quando ele vier para o BRICS. Isso é um privilégio. Fazer uma viagem presidencial, ser o ponto de ligação entre o governo indiano e o governo brasileiro, isso é um privilégio enorme. Então você tem contato com pessoas interessantíssimas, com autoridades de altíssimo nível, isso é muito bom. E isso é uma coisa que somente a nossa carreira pode propiciar. Então, eu sei que, como eu também, né, e aí a gente pode compartilhar, né, não me vejo como um conselheiro, me vejo como um colega de estudos, né? Eu também passei por todo esse caminho longo, desafiador e difícil, que é aceder à Casa de Rio Branco. Mas eu insisto com vocês, é muito valioso. Vale, eu hoje olhando para trás, cada minuto de estudo. Não foram minutos, né? Foram muitos minutos. Eles hoje são totalmente recompensados. Plenamente recompensados. Então, não, não importa, quanto tempo eu estou estudando, quanto. Não. Isso como se diz na linguagem diplomática, isso é uma grande bobagem. O tempo de estudo não é algo relevante. O que importa é o objetivo a ser alcançado. É muito recompensador, é um privilégio muito grande. A gente tem contato com pessoas de altíssimo nível. Duas coisas, não é só por ser diplomata, é por ser diplomata brasileiro. Porque, por exemplo, aqui na Índia, o Brasil tem, a gente está vendo, o presidente da República que veio como chief guest do National Day, é uma coisa altíssima para a Índia, mas altíssima assim do mais alto nível. Então, queridas, queridos, todo o esforço vale a pena. É difícil? Não tem dúvida. E é justamente por ser difícil que é bom. Porque nós, assim, é como diz o meu embaixador aqui, que é um chefe ótimo. Quem está aqui tem que querer estar aqui. O Itamaraty é dessa maneira. Quem quer estar no Itamaraty tem que querer estar, tem que ter um compromisso com o Brasil, porque nós somos o rosto do Brasil. Nós representamos o Brasil, isso é uma responsabilidade enorme. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena, como dizia o Fernando Pessoa. Então, esse processo que a gente tem, que, uma vez mais, é difícil. E o bom, eu gosto muito desses encontros porque eu passei por isso, né? Então, eu posso dizer para vocês, é muito difícil, mas vale totalmente a pena. Vale a pena. Vocês vão ter oportunidade de uma coisa que é o mais sensacional, e aí uma coisa que a gente precisa tirar um pouco, jornal, mídia, quem formula a política externa brasileira de verdade são os diplomatas. Naturalmente, vocês entendem que eu não posso entrar em detalhes, mas se vocês pegarem a visita do presidente, que vai acontecer agora em Índia, e se vocês olharem a sequência das notícias na mídia, vocês vão perceber o papel dos diplomatas. E eu tenho orgulho de falar não dos diplomatas, vocês vão poder perceber o papel meu, pessoal, na hora que esse é o nosso papel. A gente tem que sugerir a formulação da política externa brasileira. Então, não é que a gente quer entrar no Rio Branco, não é que a gente quer ser diplomata, não. Cada um de vocês será formulador da política externa brasileira. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em vista. A gente não está só estudando para o concurso. Isso é um primeiro passo. Mas não, vamos olhar as coisas na magnitude que elas têm. Cada um de vocês poderá ser o formulador. E o bom de ser formulador é que, às vezes, as pessoas, alguém, não sei quem, sugere um certo caminho. E a gente, na nossa preparação, com o estudo que a gente tem, porque o CCD exige tanto de estudo, né? E parece que não, mas isso serve para alguma coisa. A gente sugere, a gente coloca o ponto, diz, olha, para o Brasil, o que seria oportuno, no meu entendimento, é isso. Tá? Eu acho que é importante a gente ter essa visão, porque eu mesmo, quando era candidato, eu tinha muito essa visão, ah, eu quero entrar no Rio Branco, porque o Rio Branco não é Rio Branco. Cada um de nós teremos 40 anos a serviço do governo brasileiro numa posição muito diferenciada. Isso que a gente tem que olhar. Não é uma coisa trivial, não é somente um concurso público, não. Nós vamos ter coisas de uma sensibilidade enorme que vão cair nas nossas mãos, porque muitas vezes, como já aconteceu comigo, e eu sei que vai acontecer com cada um de vocês, chega um tema que diz, olha, e aí, qual que é a posição do Brasil? E você olha e diz, sério que eu é que vou formular a posição do Brasil? É você. Você que vai fazer isso, porque entendo uma coisa, quando você é aprovado no CACD, você é visto, você é diplomata, não tem essa coisa, ah, mas eu sou jovem, ah, eu acabei de chegar, isso não existe. Você fez o concurso, você passou, você vai trabalhar diretamente. Muitas vezes é muito rápido que você começa a trabalhar em pontos sensíveis, tá? Então isso eu acho uma coisa muito importante, a gente tem em vista e essa visão de perspectiva. Eu acho que a gente, uma coisa que eu mesmo quando eu era candidato, eu achava uma coisa muito pequena. Ah, porque o Rio Branco, o CACD. Gente, não. A carreira é uma escolha de vida. É um processo longo. É um compromisso. A gente representa o Brasil. A gente tem uma responsabilidade enorme. Enorme. Então, não é só estudar, não é só ficar naquele espaço da prova, ainda mais agora, eu entendo que, tenho que concordar com vocês que esse último processo do último CACD foi uma coisa pitoresca, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Mas, assim, a gente tem que olhar para frente. É uma coisa que são décadas da nossa vida e que vai envolver o nosso núcleo familiar, vai envolver tudo, tá? Então, qual que é a ideia? O que que eu queria muito transmitir para vocês? Todo o esforço vale mais do que a pena. Eu sempre digo, repito, é a carreira mais recompensadora do serviço público. Porque os interlocutores que você tem, as experiências que você tem, as oportunidades que você tem, são inigualáveis. É uma coisa, assim, absurda. Então, quando você estiver naquele momento, porque sempre tem aquele momento deprê, né? Que você, estou estudando há tanto tempo, fiz o simulado, tive uma nota péssima. Reflitam. Isso é um caminho de médio e longo prazo. Ninguém vira diplomata do dia para a noite. Por muito que existam registros antigos, em momentos muito diferentes do que a gente tem hoje, é um trabalho que a gente faz de médio e longo prazo. Tá? E, sobretudo, uma vez mais, vocês veem que eu tenho essa coisa meio didática, que eu repito as coisas 3 vezes. Vale muito a pena. Eu sou totalmente feliz. Foi difícil? Foi. Eu estou num posto difícil? Estou num posto difícil, mas que recompensa tudo. Tá? Recompensa tudo. Assim, para ser bem concreto, porque diz recompensa tudo, é legal. O escalão avançado do presidente da República teve que ir à Agra para fazer um reconhecimento do Taj Mahal. E eu fui com eles. Então, uma vez mais, tive um Taj Mahal, uma coisa única. O pessoal estava todo feliz, estava uma coisa sensacional. Ainda mais que cada um tinha que fazer seu trabalho, mas veja, sabe, foi a oitava vez que eu fui ao Taj Mahal. Eu também sou muito fã da Índia, né? Por isso que eu estou aqui. Além do meu chefe, que é muito bom, mas eu, assim, são oportunidades que a gente tem. As oportunidades que tem. Você sabe que nos últimos 10 anos, dois diplomatas brasileiros estiveram no Afeganistão. Eu sou um deles. É um privilégio, porque a gente só consegue entrar porque é diplomata brasileiro. E essa é uma coisa que é sensacional. Quando eu estudava para o concurso, eu ouvia falar, porque o diplomata brasileiro é muito bem visto. Eu achava que era uma grande mentira, né? Estão exagerando. Não. Nós somos vistos da melhor maneira possível em qualquer continente. Eu fiz uma série de cursos, tanto na Ásia quanto na Europa. América Latina não tive oportunidade, mas a Ásia e a Europa. Porque eles sabem que o nosso processo seletivo é muito exigente e o nosso curso de formação no Rio Branco, apesar das críticas, ele é denso. Então, nós somos vistos, e isso é uma coisa muito legal. Nós somos vistos como uma das melhores chancelarias do mundo. Tá? Eu estou fazendo uma campanha, uma propaganda, mas é que eu quero que cada um de vocês sinta que o esforço que estão fazendo é positivo, vale a pena e vocês vão ser recompensados. Eu sou suspeito que, como eu falei para vocês, eu sou muito fã. Eu sou muito fã da carreira. Afinal de contas, se eu não fosse fã, não estava aqui, né? Não faria muito sim. Mas aí eu acho, Bruna, que o mais interessante são as perguntas que cada um pode ter, porque cada um tem uma ansiedade, tem um desafio, tem algo, e eu estou totalmente à disposição de responder. Só para mencionar, eu abri mão de ir no aniversário do chefe do cerimonial do Itamaraty para estar com vocês, mas eu fiz isso de coração. Né? Essa preparação da visita do presidente é muito difícil, mas eu fiz questão de fazer isso e eu disse para ele, eu falei, olha, ministro, eu não vou poder estar no seu jantar porque eu tenho um compromisso com aqueles que vão chegar para trabalhar consigo, comigo, em qualquer lugar do mundo, tá? Então, Bruna, lidera aí, tá? O que precisarem saber, podem perguntar. Só não façam perguntas esquisitas, tá? Porque aí
Vitor, primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade, porque é uma honra. Eu acho que eu posso falar em nome do quarto secretariado e assim estender a todo mundo que está aqui na live. Está todo mundo me ouvindo, né? Você está me ouvindo?
eu estou te ouvindo super bem.
Ai, ótimo. Muito obrigada, primeiramente. E
Imagina.
vamos começar as perguntas. A gente já tem algumas aqui que a gente preparou, mas queria também pedir para quem tivesse qualquer dúvida ou pergunta ou curiosidade que não indiscreta, perguntasse pelo chat.
Se for indiscreta, pode perguntar também. Aí eu digo, essa eu posso responder, essa não pode.
Responder ou não já é outra história. Mas aí vocês podem perguntar pelo chat que eu vou anotando tudo, para a gente dar mais espaço de fala para o Vitor, e no final a gente tenta ver se todas foram respondidas, qualquer coisa a gente faz um apanhado geral, ok? Bom, vamos começar por você, então. Como é que foi a sua preparação? A gente sabe que foram tempos um pouco diferentes, né? Já 6 anos se passaram, mas eu acho que os grandes aprendizados, eles permanecem. Então, conta pra gente como é que foi sua experiência no CACD, como é que você fez para se preparar para essa carreira tão linda.
Perfeito.
E como é que isso a gente vai tirando de você, assim, né?
Perfeito. Olha, a minha preparação foi um caminho como é de todos nós. Ninguém passa no CACD num caminho simples. Se alguém falar para vocês que foi simples, é uma parte da verdade. Isso é uma linguagem diplomática, né? É o jeito que a gente diz. Ninguém mente. As pessoas dão partes da verdade, né? É árduo, é muito difícil, né? E eu tive circunstâncias de vida que eu sempre quis ser diplomata, desde adolescente. Eu fiz outras atividades, mas, assim, a minha experiência qual é? Na minha preparação, o que mais pesou, isso faz muita diferença. Existe PI, existe geografia, existe história do Brasil, muito bem. Mas o que pesa muito, e é todos os que me perguntam, eu sempre digo, gente, comecem pelos idiomas, e o primeiro dos idiomas é o português, não é o inglês. Banca de português é muito exigente. Eu creio que todos vocês acompanharam o último concurso. A banca de português é muito exigente. Por quê? Porque o Itamaraty é a instituição do Brasil que tem um nível de excelência de língua portuguesa, como tem que ser, de altíssimo nível. Nós que formulamos todos os discursos do presidente da República são elaborados por diplomatas. Os tratados internacionais, quem que escreve? Isso é uma coisa muito legal, quando tem aquela coisa que você coloca num tratado, que você diz, não, precisa ter o artigo tal, que é o, eu acho que tem que ser inserido. Aí você negocia, você insiste, você coloca. E quando você vê o presidente assinando, o presidente não, porque no nosso caso, o presidente não assina nada, né? É o ministro de Estado de Relações Exteriores, ou o embaixador, ou o ministro respectivo. É um orgulho. Você diz, foi isso que eu briguei por isso e eu consegui colocar esse ponto. Isso é coisa fantástica. Então, eu acho, eu insisto que a parte, e é uma coisa muito nossa brasileira. Nós somos reconhecidos por ter uma excelência na linguagem. E por isso que o CACD é tão exigente no inglês, no português, no francês e no espanhol. E uma coisa que vocês têm que ter em vista, nós somos vistos como uma chancelaria que tem um nível de exigência altíssimo. E isso é uma credencial. Quando você se apresenta como diplomata brasileiro, falam, ai, ele fala inglês, francês e espanhol. De cara. Eu tenho certeza que fala. E a gente tem... Ademais, a língua exótica que a gente estuda no Rio Branco, no meu caso, eu estudei russo, né? E que foi muito bom, tive uma excelente professora, e que me ajudou muito no meu trabalho, porque eu, na Secretaria de Estado, cuidei da Ásia Central, então o russo foi essencial. Os outros temas, história do Brasil, na geografia, política internacional... Cada um tem uma característica. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara de frente. Tem que ler muito. Muito. Leitura. Porque uma coisa... Eu tinha essa visão e que eu aprendi que era uma visão equivocada. A gente... Eu, pelo menos eu. Não digo a gente, né? Digo, eu tinha uma visão que a aula resolve tudo. Então, você vai, você assiste a aula daquele professor topíssimo, que todo mundo diz que é ótimo e que é um cara sensacional. Não. Aquilo é uma introdução. O que te dá densidade, sobretudo pensando na terceira fase, são as leituras que você tem. Porque existe um conflito, a gente tem um conflito interno, né? Porque tem o TPS, eu ainda chamo de TPS, e nisso eu revelo como eu sou antigo nesse negócio, né? Tem a primeira fase, a terceira fase. O que vocês precisam pensar é o seguinte, na primeira fase, a gente precisa responder ali aquelas questões absurdas, equivocadas, horrorosas. O concurso mesmo é a terceira fase. E na terceira fase, isso é uma coisa importante. O que a banca examinadora quer? Opinião. Vocês têm que mostrar que vocês... vocês não são candidatos. Vocês, o quarto secretariado, vocês têm que mostrar que vocês já são diplomados. É opinião. Falo, por que tal coisa? Conta a historinha. Não. Opinião. Ou seja, você está dizendo para o embaixador, essa pergunta, como é que eu responderia para o embaixador? Eu responderia assim. Dessa maneira, eu ponderaria, eu sugeriria. Ou seja, é pensamento. Não é uma coisa passiva. O CCD é uma coisa ativa. O que eu poderia sugerir? Se vocês observarem, as grandes notas sempre são de questões onde o candidato foi ativo. Ele ponderou, ele analisou, ele sugeriu e justificou. Eu acho que a relação Brasil-China é uma porcaria. Tá, mas por quê? Ou, de outro lado, eu acho que a relação Brasil-China é ótima. Muito bem. Por quê? Então, é uma questão de elaborar e de propor. Porque uma coisa... E eu digo para vocês, pela minha experiência, né, de esses anos todos, já na Secretaria de Estado, numa missão diplomática no exterior. Os embaixadores, eles querem que você agregue, eles querem que você analise, eles querem informação, eles não querem eles ter que pensar, eles têm um monte de coisa para fazer. Então, você diz, como é que eu posso agregar? Qual a visão que eu posso colocar? E uma coisa importante, né, e essa é um questionamento que é um questionamento enorme, né? Eu acho que o quarto secretariado, isso é uma questão pessoal, deveria ser pré-terceiro secretariado, porque na hora que você passa, você vai começar, vocês todos, você começar a ser demandados imediatamente. O Itamaraty é muito veloz, as demandas são muito grandes, é muita coisa que a gente tem. Muita. Tá? Então, pensem desde hoje. Eu acho que essa nossa conversa pode ser uma coisa positiva. Porque não pensem mais como candidatos. Isso é um grande equívoco. Vocês não são mais candidatos. Vocês têm que pensar como diplomatas. Na medida em que vocês pensarem como diplomatas, isso vai propiciar uma evolução da preparação de vocês enorme. Então, o dia que vocês eram candidatos, acabou hoje. Pensem como diplomatas, analisem como diplomatas, atuem como diplomatas, porque é isso que vai facilitar a aprovação de vocês e, mais que a aprovação, que vai facilitar o início da carreira de vocês. Tá? Tem um monte de pergunta aí, Bruna. Como é que você vai gerenciar isso?
Temos várias perguntas aqui. Bom, algumas mais especificamente sobre o seu atual momento em Nova Delhi. Mas eu acho que dá para expandir um pouco, porque eu acho que algumas perguntas foram no sentido de como são escolhidos os diplomatas para irem aos postos, né? A gente sabe que vocês fazem uma seleção, se candidatam, mas a partir, entre se candidatar e ser escolhido e efetivar essa mudança, existe um espaço de decisão que talvez não caiba, que não seja tão objetivo assim, eu acho. Então, eu acho que essa é a primeira que as meninas estão perguntando aí.
Olha, eu acho o seguinte, a preocupação com remoção, né, um grande embaixador nosso, já aposentado, que é o embaixador Graça Lima, ele dizia que no Itamaraty tudo rima com "-ão". Remoção, votação, promoção. Era o jeito divertido dele de falar das coisas, mas não é bem assim. Os processos internos de Itamaraty, de remoção, no caso, para onde vai, se vou para Paris, se vou para Roma, eu confesso para vocês, assim, muito francamente, isso é um problema que vocês vão ter daqui a 3, 4, 5 anos. É um desafio que não é o desafio atual. Porque, com carinho e muito francamente, o problema hoje é ingressar na carreira. Remoção é depois, é um outro passo. Então, vai ter ingressar na carreira, vai ter Rio Branco, vai ter primeira lotação e depois primeira remoção. Então, eu sempre digo que a questão da remoção é um problema que a gente não pode antecipar. É um problema? Sem dúvida. É um desafio? Sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa assim, só para responder, para não deixar uma coisa assim, dizendo... Lembre-se sempre, o diplomata, como dizia o Marcos Azambuja, é um animal político. Remoção é política. Muitas vezes você, sem o menor esforço, você consegue um posto que você deseja. Outras vezes você não consegue, a pessoa está muito bem colocada, mas isso é uma coisa que é própria da carreira. Né? A minha própria remoção para Nova Delhi, que seria um tema de outra conversa nossa, foi uma coisa que eu consegui, felizmente, muito bem. E não foi fácil. Não foi fácil porque aqui a gente tem um dos melhores embaixadores do Itamaraty hoje, em Nova Delhi. Então, ele tem fila. Tem uma fila de gente que quer trabalhar aqui. Então, não foi fácil. Nada é fácil. O CCD não é fácil. A remoção não é fácil. Nada é fácil. Mas tudo vale a pena. Porque aí, quando você consegue, você se sente muito feliz. Tá? É muito recompensador, como eu disse. Diz aí, Bruna, você que é líder.
A Fernanda fez uma pergunta. Ela primeiro elogiou a sua calmaria, né? A sua forma de comunicar. E ela pergunta o quão importante é o elemento temperamento do diplomata no trabalho. Mas eu quero expandir um pouco essa pergunta de como isso influenciou na sua preparação em relação à pressão psicológica, à ansiedade. Como é que o seu temperamento influenciou nisso? Se você acha que foi positivo, se você mudaria alguma coisa, enfim. Vamos falar da
olha,
Maria.
Olha, eu até agradeço essa observação da Fernanda, que foi muito perspicaz. Porque justamente no Itamaraty eu sou conhecido, muito bem conhecido, pelo meu temperamento. Que o mundo está caindo e eu nunca perco a calma. E eu acho que isso é um asset importante e que tem que fazer parte do diplomata. É uma coisa pessoal, ninguém fica calmo porque quer. Né? A pessoa é uma coisa de temperamento. Mas isso pesa. Isso pesa, sem dúvida nenhuma. E, na minha preparação, pesou muitíssimo para equilibrar aquela tensão. Né? Sobretudo aquela tensão, primeira, segunda, terceira fase. Imaginem que no meu tempo eram 4 fases. Era a coisa mais maluca do mundo. Né? Então, isso é importante. E uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. Primeiro vem nós como nós mesmos. Porque primeiro você é você. Você é Bruno. Você é Fernando. Primeiro. Eu sou Vitor. E depois a gente é diplomata. Isso faz parte da nossa escolha de vida. Então, eu justamente sou, para os subordinados, eu sou um chefe muito simpático, justamente porque eu sou muito paciente, eu sou muito tranquilo, mas na hora que precisa, eu imponho a necessidade do governo brasileiro, não a mim, do governo brasileiro. E é aquilo que a gente diz em diplomatês. Na hora que precisa mostrar os dentes, a gente mostra. Mas eu acho que uma qualidade do diplomata é justamente essa. É a paciência, é o bom trato, é o respeito. Porque eu, na minha experiência profissional, eu conquistei mais sendo simpático do que sendo exigente. E nós, brasileiros, é uma característica nossa, isso é uma coisa ótima nossa, né? A gente sabe sorrir com uma facilidade muito grande. E eles esperam de nós o sorriso. Então, a gente sorri e diz, olha, eu preciso disso. Vocês não têm ideia o que eu tive que negociar antes de encontrar com vocês? Tive que fazer uma das negociações mais difíceis que eu tive na carreira. Sempre sorrindo. Sempre, olha, veja bem, porque o diplomata, a essência da diplomacia é essa. E uma coisa que um pouco a gente diminui, a gente acha que o CACD é aquela prova horrorosa, não. Não, vamos pensar de uma maneira mais expandida, o que que a gente quer? O que que a gente quer representar? Que imagem do Brasil a gente quer passar? É o sorriso. O Brasil é isso. E a gente nunca pode esquecer o país que a gente representa. É o sorriso, é a simpatia, e a gente bate o pé, sorrindo. E essa é uma qualidade única nossa. E por isso que nós somos uma das melhores chancelarias do mundo. Porque a gente exige com simpatia. A gente sorri e diz, não vai rolar, mas entenda bem. Hoje eu não vou poder atender esse pedido. Quem sabe na próxima, mas hoje não vai ser possível. Tá? Então, isso que a gente tem que ter em vista. E uma vez mais, não é CACD. Olhem com perspectiva. Vocês têm uma carreira à frente. Vocês têm que representar o Brasil em vários países. Então, não é só a prova. Eu sempre acho que, uma coisa que eu acho meio, de novo, repetindo naquela coisa didática, né? Essa coisa de fechar muito no CACD, eu acho uma coisa um pouco equivocada. Vamos olhar para frente, vamos pensar em perspectiva? Então, por exemplo, onde é que cada um de vocês quer estar daqui a 10 anos? Porque a carreira diplomática é assim. Não é daqui a 2 anos, não, daqui a 10 anos. Cada um de vocês se olhe e pense, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Porque a carreira funciona assim. E uma coisa que é assustadora, o tempo passa na nossa carreira, né? E veja que eu digo nossa porque eu já estou abraçando todos vocês. Passa muito rápido. É assustador como o tempo passa rápido. Daqui a 10 anos, onde você quer estar? Isso que você tem que pensar, não é CACD, gente. CACD é uma prova, é um exame. Ah, é desafiador? Não, não. Olha bem para frente. Que há 10 anos, você quer estar onde? Pequim, Washington, Tóquio, Genebra, Buenos Aires, Brasília? Não sei. Vamos colocar em perspectiva. O que eu quando eu superei esse equívoco, melhorou muito a minha preparação. Vamos colocar em perspectiva? Então, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? O que que eu quero? Isso ajuda muito. Porque a gente fica naquela coisa, ah, CACD, ah, o CACD 2020, 2021. Gente, não é isso. Vamos olhar. Vamos ser diplomatas, vamos olhar as coisas com grandeza, com perspectiva. É isso que a gente precisa fazer. Vamos olhar grande. Vamos pensar o que eu quero para o Brasil, porque é o nosso dever. O que eu quero para o Brasil daqui a 10 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos, tá? Bruna, assume aí, você é a líder.
Em termos de preparação, eu tenho muita gente falando, fazendo perguntas um pouco mais específicas em termos de prova, mas eu acho que é melhor a gente começar do TPS até a terceira fase, né? Começamos então com uma grande pergunta que sempre se repete. Se você, Vitor, fosse começar a estudar para o CACD hoje, você tendo passado por toda essa sua experiência, qual seria a sua dica de ouro para os iniciantes? O que você acha que faria diferença nesse primeiro momento, além das línguas que você já falou, que exige uma preparação e uma solidificação até de longo prazo, né? Mas em termos de conteúdo, como é que você, se você fosse dar... Bom, Bruna, acabei de pensar em ser diplomata, vou sentar e estudar. O que você acha que eu deveria fazer?
A primeira coisa é eu repetir para estudar as línguas. Eu repeti. Primeira coisa, eu repeti. Porque esse é o grande diferencial. Tem gente que colegas amados, estimados, queridíssimos, que eles se tornaram diplomatas por quê? Pelo domínio dos idiomas. Então, e domínio dos idiomas para o CACD. Eu tenho vários amigos, colegas, amigos e colegas, né? Que são fluentes em inglês e que tomaram um toco gigantesco na prova discursiva de inglês. Eu tomei um toco gigantesco e tive que compensar do jeito que eu consegui. E, graças a Deus, consegui. Mas, assim, foi um negócio desesperador. Porque eu me dei conta. Quando eu estava fazendo a canção, eu falei, eu vou reprovar. Eu preciso fazer alguma coisa, porque travei. Isso acontece. Então, primeira coisa, repetir. Idiomas. Uma coisa que me ajudou muito foi, o que era na minha época, a quarta fase, que eu tirei nota muito alta em francês e em espanhol. Nota muito alta. E que me ajudou bastante. Então, porque os idiomas são previsíveis. Se você sabe o idioma, ele quer que eu fale sobre não sei o que. Se você sabe falar, você resolve. Tá? Então, isso, idiomas, não tem jeito. É uma coisa que não é contornável, não tem como dar um jeito, não tem como quebrar galho. Ou você sabe, ou você não sabe. É uma raridade, e até uma coisa que eu sugiro a vocês, espanhol e francês. Poucos diplomatas são fluentes em ambos os idiomas. E eu sempre digo, no que você é bom, fique ótimo. Porque é mais fácil do bom se tornar ótimo do que do regular se tornar meia boca. Então, eu tenho um francês excepcional. Isso, fique mais do que excepcional. Feche a prova, porque aí você compensa. O grande desafio, e aí já entrando na parte de conteúdo, a questão qual é? No que você é boa, no que você é bom, se torna excelente. Porque o caminho é mais curto do que você não sabe nada e querer adquirir um conhecimento. Eu era totalmente zero em economia.
E era totalmente zero em economia.
Zero. Assim, economia é um desastre. Mas eu tive que me defender. Zero. Assim, foi um desastre. A economia me reprovou duas vezes no CACD. Economia. Aí eu falei, bom, eu tenho que me defender. Agora, veja bem. Onde que eu ganhei pontos? No que eu era ótimo. Em geografia, em política internacional. Eu subi minha nota loucamente. E a economia sempre ficou naquela meia boca ali, só me defendendo. Né? Porque é mais fácil. Eu entendi, era mais fácil eu ficar excelente no que eu era bom do que eu aprender economia, né? A curva de Phillips, aquela pira toda. Eu falei, gente, desculpa, eu detesto esse troço. Né? E continuo detestando. Apesar de ter um monte de economista aqui na embaixada que ficam falando, quando eles começam a falar, eu digo, gente, eu posso sair? Né? Então, a realidade é essa. Cada um tem um perfil, cada um tem uma coisa. Então, no que você é bom, fique excelente. O que você não sabe, se defenda. Tá? Uma coisa importante. Aí, o que você falou, Bruna, da parte de conteúdo. É, história do Brasil. Sempre tem aquele examinador ridículo que faz uma pergunta bizarra e que tem uma correção horrorosa. Então, é uma coisa que não tem muito como a gente resolver. Sempre vai dar errado. Mas a gente tenta reduzir o errado. Geografia, o geógrafo sempre está surtado, faz uma pergunta ridícula e dá uma nota ótima para um, péssima para o outro e ninguém entende o que ele fez. Então, agora, política internacional. Aí que está a coisa. Política internacional, e esse é uma grande. Eu sou conhecido em Itamaraty porque eu digo que tudo o que dá problema é treta. Né? E até o embaixador aqui aprendeu. Quando ele vê a palavra treta, ele sabe que fui eu que falei. A grande treta é política internacional. Porque política internacional, ela avalia cada candidato, não só no conteúdo, mas é a disciplina, e esse é um grande truque do CSD. Ela avalia o perfil do diplomata. Então, PI é uma disciplina que tem que ter todo o cuidado. Porque ali quem está avaliando são diplomatas, e no fundo eles querem ver, você tem o perfil. PI não é uma prova técnica, é uma prova de perfil. Onde você existe um percurso ali, cada resposta tem que ter determinados elementos. Eu pessoalmente discordo disso, mas é assim que é avaliado. É porque a gente do Itamaraty, que está acostumado a tratar com diplomatas e que não entende que o diplomata é uma coisa, o candidato é outra coisa. Mas isso aí seria totalmente sem sentido a gente discutir. Então, PI é muito sensível. PI, como eu falei anteriormente, é a coisa que você tem que pensar. Você pega o diplomata que você acha mais simpático, aquele que você mais gosta, e responde a questão olhando para ele. Cada questão da terceira fase, ela é muito pessoal. A análise é muito pessoal. É a fase subjetiva, né? Subjetividade faz parte dessa avaliação, não tem jeito. Então, porque tem uma listinha, mentira. É uma leitura que ele vai ler e vai avaliar de uma maneira muito pessoal. Então, se é pessoal, torne isso pessoal. Converse com o examinador. Então, eu sempre sugiro, pega o embaixador que vocês mais admiram, e responda pensando que você está conversando com ele. Porque as discursivas são uma conversa. Não é uma questão escrita que você acha que você vai brotar ali um monte de coisa no papel e o cara vai achar o máximo. Não. É uma conversa. Então, ele perguntou, não sei o que lá, Brasil-China. É um embaixador que eu mais admiro. Como é que eu iria dialogar com ele? O que que eu iria colocar? E uma vez mais, não como candidato, como diplomata. Você está no Instituto Rio Branco. Como é que você responderia? Nunca como candidato, como candidato. A ordem mais simpática seria como candidato, candidato. Nunca assim, mas como diplomata. Eu sempre, de novo repetindo didaticamente, eu sempre acho que a grande questão é o candidato se sentir candidato, não se sentir diplomata. Então, não façam mais nada, não assistam mais nenhuma aula como candidato. Esse tempo já passou. É como diplomata, não, eu sou diplomata e com a seriedade, com a compenetração, com a dedicação que um diplomata tem. E que eu digo para vocês, a dedicação é absurda, né? A gente não dorme, a gente não come, de verdade, a gente não nada, mas a gente faz. A gente entrega, né? Delivering é o nosso objetivo de vida, tá? Então, com relação ao conteúdo, e uma coisa que, assim, é uma coisa desafiadora. Quanto de conteúdo, quanto de forma. Eu não gosto dessas coisas de forma. Mas existe um formato que a gente tem que apresentar. O conteúdo é muito importante, mas existe um equilíbrio, tá? Bruna, me diga, que eu vejo que você está aflita.
Não, desculpa, eu estava aqui conversando com a minha mãe para ela não entrar no meu quarto.
Manda um abraço para...
Pode deixar. Então, agora, em termos de método, algumas meninas fizeram outras perguntas. A Natália, por exemplo, a dúvida dela é sobre as leituras de aprofundamento. Ela queria sugestão sobre como fazer. Fazer mapas mentais, por exemplo. A Fernanda também foi mais ou menos na mesma linha de método, perguntou quais foram os métodos de estudo que o senhor usou durante a preparação, se fez fechamento ou apenas leituras, enfim.
Não me chame de senhor, fica uma coisa desagradável. Não me chame de senhor, eu sou o Vitor Hugo, aí, colega de vocês. Né? Bom, é o seguinte, método. Isso é uma coisa muito interessante e eu parabenizo elas por fazer essa pergunta. É uma das grandes perguntas, né? Não existe receita de bolo. Não tem como falar, ah, se você fizer isso, você vai ser aprovado. Como eu disse para vocês, eu sou muito franco, sou muito honesto. Essa coisa da receita de bolo é uma coisa ridícula. Porque cada pessoa tem um processo mental e, sobretudo, isso que eu acho maravilhoso do CSD, cada um tem elementos únicos, cada um tem conhecimentos únicos e que traz. E esse é o bonito do Itamaraty. É um mosaico de pessoas muito diferentes, absurdamente diferentes, e que agregam para o governo brasileiro. Tá? Então, não tem como eu falar, ah, faça isso, faça aquilo. Gente, primeiro, cada um de nós tem que ser cada um de nós. Essa é a primeira coisa. O que o Itamaraty quer é que cada seja único. Isso agrega muito para o governo brasileiro. A gente não quer um padrão. Itamaraty não quer padrão. A gente não quer, ah, tem que ser desse jeito. Não. Nós somos o oposto disso. Somos, fomos, somos e seremos. E isso ninguém vai mudar. Ninguém. Itamaraty é a casa de Rio Branco que representa o Brasil em toda a sua maravilhosa diversidade e unicidade. Então, método de estudo. O que que a gente tem que fazer? Como é que eu funciono? Como é que eu sou? Tem gente que funciona muito bem estudando à noite. Tem gente que funciona muito bem estudando de dia. Tem gente que pode tratar com múltiplas disciplinas. Tem gente que precisa focar em duas. O que eu sempre sugiro para todos os candidatos é o quê? Olhe-se como você é. O que que funciona para você? Eu conversando, eu explorei muito isso, conversando com colegas, oh, como é que você estudou com essas... É uma diversidade tão grande, são métodos tão distintos, que você se convence, olha, não existe uma única linha, não existe um único caminho. O que é preciso é, como é que eu sou? Como que eu funciono? E eu até hoje, de manhã, estava conversando com uma excelente amiga, uma conselheira que está na presidência da República, e que é fofíssima. E estava conversando com ela dizia isso: é que eu acho que tudo é autoconhecimento. A gente se conhecer. Como é que eu funciono? Como é que eu avanço? Então eu não posso pegar e falar para vocês: ah, se você ler tantas horas, se você assistir tantas aulas. Não é isso. Não é dessa maneira. Mas eu acho que o primeiro passo é entender como é que eu funciono. Eu. E aí, em função da característica específica do candidato, aí traçar um caminho. Tem pessoas que funcionam muito bem com aulas. Tem pessoas que detestam. Tem aquele professor horroroso que você não consegue ouvir a voz do cara. Será? O cara é gago? O cara acontece. Aí você fica nervoso. Ou então não vai rolar. Então, vamos para outra opção. Aí tem um outro colega que diz, não, eu adoro ler. Ah, beleza. Então, lê assim, absurdamente. Cada um é um. E isso é uma coisa boa, de novo, né? Sempre a repetição didática. E isso é uma coisa ótima do Itamaraty, que a gente quer cada um do jeito que é. E isso é uma coisa maravilhosa do Itamaraty, que cada um tem o seu espaço, cada um encontra o seu lugar. Porque, afinal de contas, é o ministério que trata de tudo. E, literalmente, do alfinete ao foguete. E isso não é um chavão, porque eu, nos últimos dias, eu tratei do alfinete ao foguete. Literalmente. Tá? Então, não existe um caminho. Assim, ah, se você fizer isso, não. Eu acho que a gente precisa se entender. E a gente precisa ver onde que eu sou. É meio aquela análise fofa, como se diz em português, SWOT, em inglês. Onde que eu sou agressivo? Onde que eu ganho? Onde que eu preciso me defender? Isso é muito importante. Porque onde você é bom, fique ótimo. Onde você é ruim, porque é ruim, né? Vamos dizer a verdade. Essa ideia é muito ampla. Então, eu nunca vi ninguém que fosse ótimo em tudo, né? Vamos nos defender. Tá? Então, não existe um caminho único. Tá? Bruna, vamos avançar. Você que está liderando.
Bom, então, acho que se aceder, eu só vou meter meu pitaco aqui, porque eu sempre falei isso para todo mundo que vem conversar comigo também, que eu acho que é uma grande jornada de autoconhecimento, né? A gente é obrigado a se encarar e a encarar as nossas fraquezas, falando de SWOT, as nossas fraquezas, mas eu acho que a gente tem que encarar com compaixão e saber exatamente onde que a gente, para onde a gente pode ir. Então, eu corroboro com você, não existe receita pronta. Se houver uma fórmula, talvez seja a do autoconhecimento. Você está disposto a passar pelo autoconhecimento, que é uma jornada, não é fácil, mas. Bom,
isso mesmo.
já vi que você é um pouco fã de revisão, né? O Lucas Augusto, ele quer saber como você planejou os estudos em si, em relação ao tempo teórico, à revisão. Você revisa dentro da sua própria fala, né? Você já está falando, repetindo, e como é que você fez isso?
Você já viu? Não, é o seguinte. Então, Lucas, o que que acontece? Na minha visão, o conhecimento, ele se estabelece por camadas. Então, vamos pegar eu gosto muito, porque eu sou um dos especialistas. Não é uma coisa muito boa hoje em dia, muito controversa, mas eu sou. São dois diplomatas que são especialistas em Irã, hoje no Itamaraty. São dois. Eu sou um deles. Tenho esse privilégio. Então, quando eu comecei a estudar Irã, e eu comecei a estudar profissionalmente, já não era mais concurso, já era outra coisa. Isso é uma coisa muito séria. O conhecimento, eu tenho essa visão que ele é por camadas. Então, primeiro você analisa, lê, ouve e você constrói uma camada. Depois você lê mais, ouve mais e constrói outra camada. Layers. E quando você vai sobrepondo essas camadas, você consegue construir um conhecimento que você consegue uma felicidade. Eu acho que o Brasil é muito feliz por isso, que você consegue calar o iraniano. Que é basicamente isso. É o meu papel. Eu, recentemente, como vocês podem imaginar, eu recebi uma consulta acerca do Irã e eu respondi. Porque layers. É como na Índia. Eu trabalho com a Índia, eu estou na Índia há um ano, mas eu trabalho com a Índia há 5 anos. Então, eu considero, apesar da Índia ser uma coisa fabulosa, excepcional, muito complexa, mas eu acho que eu tenho uma certa condição de poder opinar. Então, são camadas. O que você precisa fazer é construir essas camadas. Você, basicamente, quando era candidato, se chamava, é uma camada. Você faz uma leitura, é outra camada. Aí, eventualmente, você assiste uma segunda aula. Aí você faz uma pesquisa. E dessas múltiplas camadas de conhecimento, você formula a tua opinião. E uma coisa importante, o Marcos Azambuja, que ele não é meu amigo, porque ele é um senhor muito alto, e eu não poderia dizer que é meu amigo, mas é próximo. Isso é uma coisa interessante. Ele disse: o Itamaraty não precisa de pessoas. O Itamaraty precisa de ideias. E eu, hoje de manhã, ouvi isso de um embaixador de alto nível da Secretaria de Estado, porque ele me pediu uma opinião. E opinião sempre é uma coisa complexa de ser expressada. E eu lembrei disso. O Itamaraty não precisa de pessoas, precisa de ideias. E se a gente quer realmente colaborar com o governo brasileiro, com o Brasil, com o nosso país, não somos nós, são as nossas ideias. Então, essas camadas de conhecimento, e uma vez mais, a Bruna já vai rir, não é o CSD. A gente tem que olhar para frente. É a carreira. Ou seja, que ideias eu vou trazer para o Itamaraty? Porque uma coisa que é impressionante, a gente acha que não é assim, não. A gente consegue. Eu não posso dizer, mas tem uma grande coisa da visita do presidente que fui eu. Eu é que formulei a posição do governo brasileiro. Foi muito difícil. Mas eu que formulei, porque é o meu papel, é o que a gente tem que fazer, que vocês vão fazer. Então, vamos olhar uma vez mais, vamos olhar para frente, vamos ver com dimensão. Tá? Então, camadas de conhecimento, muita leitura. Eu considero, aí, para ser bem pragmático, né? Eu acho que nós temos três ferramentas de estudo: aulas, leituras, né? Que são muito importantes, e exercícios. Esse é o tripé da preparação para o CSD. O que que faz a grande diferença? Quando você está já como um candidato com conteúdo, leituras. Tem que ler muito. Isso é uma coisa que aí é outro ponto, o Thiago já conhece isso, ele deve estar rindo agora, que eu acho que os professores dos cursinhos deveriam ser bastante mais francos. A aula é muito importante, mas não é suficiente. O que dá densidade é leitura. É uma coisa que não tem como contornar, não tem como achar que é menor, leitura. Eu mesmo, quando eu dava aulas de política internacional, eu falava: gente, agora vocês partam e leiam. Porque não tem como. Tá? Leitura é muito importante. Então, para finalizar essa resposta aí para ele, é o seguinte: leitura. Ler, ler, ler e ler absurdamente. Avante, Bruna, estou
Vamos
seguindo você.
lá para as duas últimas perguntas, que nosso tempo já tá se
Não,
esvaindo.
nosso tempo está acabando, inclusive, porque eu tenho que acordar cedo amanhã.
Exato. Bom, uma coisa, apesar do concurso todo começar de fato na terceira fase, porque depois do TPS tudo zera, existe uma grande barreira do TPS, né? Ela é uma grande peneira. E a pergunta é: como os candidatos que já estão se preparando há muito tempo, mas já deram com a cara duas, três vezes no TPS, não conseguiram passar essa barreira, o que você acha que eles podem fazer para sair desse platô de conseguir uma nota que é razoável para se diferenciar daqueles que estão iniciando, mas não suficiente para passar da nota de corte?
Olha, esse é um grande desafio do CACD, porque a metodologia de avaliação do TPS é muito distinta da segunda, quer dizer, agora virou uma grande segundona, essa confusão. Então, vamos dizer assim, a metodologia de avaliação das provas objetivas é muito distinta das provas discursivas, muito diferente. Tanto que é uma coisa trágica, que eu já tive essa experiência, você vê uma pessoa que nas discursivas seria brilhante, luminosa, tem o conteúdo, tem conhecimento, mas o TPS, a primeira fase, barra. Isso é uma coisa que é a cara do Itamaraty, porque são duas avaliações distintas. Isso a gente tem que ver de frente. Então, a prova objetiva é uma metodologia, é uma coisa. As provas discursivas são outra coisa e não podemos confundir. E o que me parece um equívoco com que ocorre com certa frequência é confundir as diferentes provas. Então, prova objetiva. É informação. É uma prova que você tem que ter conhecimento, você tem que ter a visualização que ela é, vamos dizer com franqueza, né? É uma prova peculiar. A gente sabe que tem itens ali que serão objeto de recurso, de discussão, né? Mas faz parte. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: aquilo é uma avaliação da velocidade de resposta. Porque uma coisa que vocês, e eu espero muito bem que cada um de vocês esteja no Itamaraty em breve e que trabalhem comigo. Tá? Espero bem em breve. Mas uma coisa que a gente tem é a velocidade de resposta. E uma coisa, de novo, repetindo, como vocês já sabem, velocidade de resposta. O diplomata tem que ter resposta rápida. Tem horas que você não tem tempo. Você não tem tempo por quê? Porque não existe o tempo. Então você precisa formular uma avaliação em 10 minutos e você tem 800 páginas de texto. Aí você. Vou brotar aqui um troço. Eu vou ler, eu vou perguntar, e você tem 10 minutos. Já aconteceu comigo de ter que dar uma resposta e estava no celular nesse estado e estava aquela penca de papel tava, e ele, o que que eu digo? E ele estava numa posição que ele tinha que falar dali a 5 minutos. Eu falei, o senhor me dá 2 minutos. Dois. Que aí eu vou tentar fazer alguma coisa brotar. Então, existe, por isso que o CACD tem essa coisa meio nervosa da pressão de tempo, porque essa é a realidade da diplomacia. Tem horas que você, quando você tem tempo, porque eu já passei por momentos que você não tinha tempo, você tinha que dar a resposta imediata e você não tinha lido nada. Bom, agora é isso, né? Então, existe isso. O TPS é muito diferente. O que que eu sugiro? Primeira coisa, separar as diferentes habilidades. Uma coisa que acontece é que as pessoas acham que o CSD é muito em conteúdo conhecimento. Isso não é verdade. Ele avalia muito as habilidades. Habilidade de responder rápido. Habilidade de ler aquela questão, vamos dizer, entre nós. Por favor, não repitam isso, porque senão. Aquele item sacana do TPS. Que o que que ele está vendo? Ele, no fundo, ele está perguntando: você percebeu a maldade? Porque você tem que perceber, porque vai acontecer isso. Vai ter diplomata que vai fazer uma pergunta para você, uma pergunta sacana. E você tem que entender: pô, agora eu não respondo. E isso acontece no TPS. Tem coisa que você olha e diz: Essa aqui eu não vou responder. Essa vai ficar em branco. Porque isso aqui é maldade. E você deixa em branco. Porque na tua carreira você vai ter que fazer isso. O cara pergunta e você diz. Quando eu tiver resposta, eu vou... I will convey to your government. Thank you. Sabe? Porque não rolou, sabe? O cara quis te colocar no canto e você, brasileiramente, escapou. Acontece isso. Tá? Essa é uma coisa do TPS que é importante. O que eu deixo em branco, o que eu marco? Marcar tudo é uma estratégia perigosa. Tem itens que tem a cara do item em branco. Não vou marcar nada. Isso aqui. Então, são estratégias diferentes. Para alguém que há muito tempo aí tentando TPS, eu já conversei com muitos candidatos e já teve gente que teve uma evolução enorme no TPS, evolução de 30% de margem de acerto superior. Basicamente o quê? Estratégia. A primeira fase é uma questão de estratégia. O que eu marco, o que eu não marco. E é matemática. Pegar disciplina por discernimento e verificar onde que eu consigo avançar. Isso é matemática, é porcentagem, não é tantos pontos. Tantos pontos não significa nada. Porque se mudarem a distribuição de questões, por pontos você não tem referência nenhuma. Então é porcentagem. Eu tenho 6 questões de geografia. Quanto por cento que eu deixei em branco? Na verdade, é uma prova. Porque cada uma é uma banca que faz. Você não pode ver o TPS como um bloco de prova. A banca de português é totalmente distinta da banca de inglês e daí por diante. É matemático e disciplina. Você não olhe a prova como um bloco. Porque equívoco o que é frequente. Tá? Então,
Vitor?
Oi, cortou?
Cortou um pouquinho. Você estava falando que...
Oi, voltou agora, né?
Isso. Cortou. Você estava falando que basicamente TPS era uma estratégia matemática, certo?
Isso, matemática, e que cada disciplina precisa ser abordada separadamente, com uma avaliação de porcentagem de rendimento. Não é um blocão, não é um provô. Tá? E uma coisa que tá. Oi, voltou? Alô, voltou, né?
Bom, eu estava aqui falando com o telefone, o microfone mutado.
Agora voltou.
Então, Vitor, vou perguntar uma coisa que a Natália levantou essa questão e eu achei muito relevante. Ela pergunta para você como é que você levou a vida paralela ao CACD, junto ao projeto do concurso. Porque na visão dela não é possível parar, o mundo não vai parar para te esperar estudar. A vida vai continuar eventualmente e ela quer saber, e outras pessoas perguntaram antes, se você trabalhou, como é que você lidou com a vida? Durante a preparação e como é que você fez para equilibrar os pratinhos? Eu falo equilibrar os pratinhos.
Olha, uma vez mais, uma pergunta ótima. Eu estou muito contente que as perguntas todas são muito ótimas. Então, eu fico muito feliz em poder colaborar, né? Uma coisa que acontece é a seguinte. Quando a gente começa a estudar para o CACD, a gente tem que entender que, por muito que a carreira diplomática seja uma escolha de vida, é algo que compromete muito, muito a tua vida pessoal, não é finalidade. É um caminho. Então, estudando para o CACD, isso é um caminho. A gente tem que ter a nossa vida pessoal, eventualmente uma outra vida profissional. A gente tem que pensar na nossa família, e família do modo que for, assim, a formação familiar que a gente esteja, porque o que nos dá base para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito desafiador, é o que nós somos, é a nossa base familiar. Isso tem que ser a nossa primeira prioridade. Então, eu trabalhava, foi uma opção minha, né? Porque justamente eu tentei parar de trabalhar para só estudar e não me senti bem. Eu continuei trabalhando, estudava, e para mim foi muito bom. De novo, cada um tem um caminho, mas o que eu acho é a nossa prioridade tem que ser tanto na preparação quanto na carreira. O nosso objetivo não é ser diplomata. O nosso objetivo tem que ser feliz. Sabe, você ter uma vida com qualidade, você valorizar quem é importante para você. Haverá momentos que você não vai poder pegar uma grande remoção. Isso aconteceu comigo. Você não vai poder pegar uma grande remoção, por quê? Porque por motivos familiares eu agora não posso. E você tem que priorizar. Porque a carreira diplomática é um caminho, mas não é objetivo. Você tem que olhar para as pessoas que estão em torno de você e pensar, elas me fazem feliz? É a minha família. Isso é mais importante. Eu tenho um trabalho muito bom, tenho uma carreira ótima, maravilhoso. Mas o que que faz a diferença? Então, na preparação, e a preparação é um reflexo do que vai ser a tua carreira no futuro. O que que é importante para mim? Ah, eu tenho que equilibrar a família com estudos. Sim, tem que equilibrar. Agora, o que que é mais importante? Porque às vezes a gente nota, eu vou demorar o dobro do tempo para ser aprovado, mas eu não quero abrir mão do convívio com a minha família. Maravilhoso. Ótimo, não tem o menor problema. O tempo vai trazer. Porque isso vai se repetir e é o que eu. E a grande mensagem para vocês. A nossa carreira é muito desafiadora. Você vai ter isso. Tem horas que você, pô, eu queria ir para o exterior, eu queria ir para Washington. E fala assim, mas agora não dá. Agora não rola. Porque tem um membro da família que precisa de você aqui, no Brasil. Aqui, lá, né? E você diz, então eu não vou. Eu vou segurar essa onda. O que a gente precisa é ter prioridades, tá? A grande questão e o grande desafio do diplomata é prioridade. O que é importante para você? É a família? É a carreira? Isso é uma opção. Cada um faz a sua opção. Mas eu digo para vocês todos, a minha maior opção é priorizar o que para mim é importante. Eu, para você se ver, eu sou uma pessoa que foge dos almoços do embaixador para estar em casa. Porque para mim é importante, eu prefiro estar em casa do que estar lá o almoço, aquela coisa. Convida alguém. Eu preciso estar. A minha presença é exigida? Não, é uma opção. Assim, a opção, eu vou para casa. Eu moro a 5 minutos da embaixada, justamente por isso que eu falei, eu quero ter a flexibilidade de ir a hora que quiser, voltar a hora que quiser, porque a minha vida pessoal é mais importante que a minha carreira. Eu sou super fã, mas a gente tem que colocar prioridades. Tem gente que a carreira é prioridade. Eu não julgo, eu acho que cada um tem uma escolha, tá? Mas isso que a gente tem que pensar, o que que para nós é importante? O que que a gente quer? Muitas pessoas colocam prioridade de carreira, eu acho que não é eu acho que não é um equívoco, é uma opção. Cada um tem a sua opção. Tá? O meu chefe tem ele é muito família. Então, para ele abre mão de reuniões com altas autoridades indianas para estar com os filhos. É uma opção. Já trabalhei com outros embaixadores que tudo que era profissional passava à frente. É uma questão de opção. Diz, Bruna, você que é líder. A
Sim.
Bruna tá mandando.
Eu não tenho nada a dizer depois dessa aula, porque isso aqui não foi uma live qualquer, isso foi uma aula. Eu acho que quem conseguiu entender tudo e reter tudo que você disse vai sair mudado daqui, e a partir desse momento, eu me sinto assim, pelo menos, vai ser uma nova etapa na preparação, porque eu acho que você conseguiu mudar uma chavezinha na nossa cabeça. De candidato para futuro diplomata, que existe uma sutil diferença que faz grande diferença no fim das contas, em relação a isso. E eu queria agradecer você pela sua disponibilidade, por toda a sua palavra. As pessoas estão aqui maravilhadas com você. Bianca está agradecendo ao futuro chefe dela, que é você, pelas palavras.
Tomara, tomara, tomara. Quando Bianca se for aprovada, já me diz, que aí eu já te vou fazer a cooptação. Mas assim, a última coisa que eu queria dizer para vocês, tá? É o seguinte: é muito difícil, é desafiador, mas é altamente recompensador. O mais importante é o seguinte: cada um de nós tem que ser a pessoa que é. E nós temos o privilégio de poder defender posições, valores, crenças nossas. E a gente tem que defender. Sempre diplomaticamente, né? A gente sempre tem um jeito de falar as coisas. Vocês viram aqui a gente conversando. Sempre tem um jeito certo de falar as coisas, né? E que a gente consegue convencer as pessoas. E isso é o diplomata. O diplomata, ele é o grande negociador. Ele convence. Como dizia o antigo embaixador nosso, o diplomata brasileiro, ele é o sujeito que tira a banana da mão do macaco, devolve a casca e convence o macaco que ele teve uma sorte enorme. Ficando sem a banana. Então, isso é uma habilidade que a gente tem e é muito do brasileiro. A gente é muito cordial, a gente é muito simpático, eles adoram a gente. Isso é uma coisa fabulosa de servir na Índia, porque eles adoram a gente. O brasileiro aqui tem. A gente tem uma credencial. Quando a gente diz que é diplomata brasileiro, eles. Ah, Brasil! Isso é muito bom, é um país muito bom de servir. Mas entendo o seguinte. É complexo, é difícil, mas vale muito a pena. Tá? Vale muito a pena, tá? E eu sei que não é uma coisa simples, Mas eu queria muito cada um de vocês trabalhando comigo como colega, porque essa é uma coisa. Quando a gente está junto, nós somos colegas, tá? Não existe essa coisa, tá? E eu queria muito vocês aqui, tanto em Nova Berna, na Secretaria de Estado, onde quer que seja. E dá um incentivo muito grande, vale muito a pena. O esforço é grande? É grande. Mas vocês vão sentir depois cada dia da vivência de vocês, valendo a pena todo o esforço.